José Manuel Fernandes quer começar o Contracorrente de hoje com uma pergunta. E que pergunta é essa?
Bem, bom dia.
Bom dia.
Eu queria perguntar a todos que estão a ouvir se compravam um carro usado ao João Galamba. Como sabem, João Galamba é o nosso secretário de Estado da Energia e, como sabem também, ele não sei se tem um carro para vender, mas tem seguramente um projeto para nos vender a todos nós. E esse projeto é um projeto absolutamente gigantesco, que é um projeto que ele apresenta como sendo o maior projeto industrial de Portugal nos últimos 100 anos. Portanto, aquilo que eu pergunto é se aquilo que nós habitualmente temos que ter, que é muita confiança para comprar um carro em segunda mão a alguém, temos essa confiança para comprar o projeto ao João Galamba.
Então, estás a falar, suponho, do projeto do hidrogénio.
Exatamente. Estou a falar de um projeto que envolve um investimento de 7 mil milhões de euros. E vou repetir o número, que é um número alucinante. 7 mil milhões de euros. É equivalente a quase metade da ajuda a fundo perdido que vem aí da União Europeia. Atenção. Eu sei que esse investimento que vai ser feito não é investimento público, ou melhor, não é tudo investimento público, e que o investimento da União Europeia é em 3 anos, e isto vai durar mais anos, 10 anos, talvez mais, e portanto, mas eu estou a usar isto como valor de comparação para ter ideia do que é que está em causa. Este dossiê também é um dossiê muito técnico e tem-se vindo a usar muita demagogia, muitos chavões políticos, e por isso é que muita gente não tem dado, a meu ver, a atenção devida. Por isso é que eu coloquei a questão, e coloquei a questão porque pessoalmente eu não confio em João Galamba, não confio, primeiro, porque ele não é um especialista em energia, e depois, porque como político ele nasceu na escola de José Sócrates, e isso faz dele um político perigoso. É que, tal como José Sócrates, ele sofre de megalomania, quero dizer, e tal como Sócrates também, em vez de discutir, muitas vezes insulta. E ele já o fez várias vezes nesta discussão. Por isso este debate sobre o hidrogênio tem sido muitas vezes uma gritaria, mesmo uma pacheirada, o que para mim é muito grave, mesmo especialmente grave, quando está tanto dinheiro em jogo.
E tu já conseguiste perceber, no meio disto tudo, quem é que tem razão?
Olha, para ser franco e intelectualmente honesto, eu não tenho uma opinião fechada e acho que muito dificilmente alguém pode ter uma opinião fechada sobre esta matéria com aquilo que se sabe. Acho que quando muito pode-se ter uma opinião prudente. Eu vou tentar explicar brevemente aquilo que se pode saber sobre esta matéria, sem entrar em muitos detalhes técnicos. A ideia de usar o hidrogénio é uma ideia antiga, aliás, muito antiga mesmo, tem mais, já vem do século XIX, porque é uma fonte de energia limpa e a partir da ideia até é simples. Porque, vamos lá ver, nós temos uma fonte de energia renovável que é inesgotável, que é a energia solar. O sol está aí, está sempre a irradiar, portanto, o problema é como é que nós armazenamos a energia solar. Portanto, a energia solar é fácil de armazenar, por exemplo, nas baterias dos automóveis, que são recarregáveis, só que são pequenas, não é? Portanto, como é que nós fazemos isso a uma escala muito maior? A ideia de usar o hidrogénio é precisamente para isso. Portanto, a ideia é usar a eletricidade solar para produzir hidrogénio a partir da água do mar. O processo é, em princípio, muito simples e todos nós já fizemos, e a experiência, penso eu, pelo menos muitos de nós, nas aulas de física da escola, quando andamos na escola, que é o processo da eletrólise da água. Portanto, passa-se eletricidade na água, de um lado sai hidrogénio, do outro lado sai oxigénio. Portanto, a poluição é zero. Portanto, aqui não há dióxido de carbono, não é? Portanto, dito isso, tudo parece realmente muito fácil, só que tecnologicamente é extremamente difícil. Por um lado, a própria realização da eletrólise, por outro lado, algo que é muito complicado, que é armazenar e transportar o hidrogénio. Portanto, no fim disto tudo, se conseguíssemos fazer isto tudo bem, o hidrogénio depois gera uma energia limpa, porque queimar hidrogênio, em vez de queimar gasolina ou queimar gás natural, permite fazer produzir calor e gerar energia sem poluição.
Contado assim, José Manuel, isso parece muito apelativo.
De facto, contado assim, parece muito apelativo. O problema é que ninguém conseguiu ainda encontrar um processo eficiente de tornar toda esta cadeia economicamente rentável e energeticamente eficiente. Eu ontem estive a ver umas tabelas para tentar perceber um bocadinho melhor isto, e para ter uma ideia, num carro que funciona baterias clássicas, daquelas baterias de lítio, que agora também se fala tanto, ele aproveita 75%, ou 73%, quero dizer, da energia potencial dessas baterias. Um carro igual, com baterias de células de combustível, portanto, células de combustível, a hidrogênio, só conseguia aproveitar 22% da mesma energia potencial. Ora bem, isto é de outra forma. Com a mesma carga elétrica, um carro andava 73 km e o outro só andava 22 km. Portanto, estás a ver o ponto em que se encontra esta tecnologia. Portanto, há muitos anos que se fala da promessa do hidrogênio, mas tem sido basicamente uma promessa adiada. Portanto, não há, por isso, neste momento, nenhuma garantia que a tecnologia evolua nestes anos que temos pela frente o suficiente para termos a certeza que vamos ter uma tecnologia competitiva em termos de preço, para que, quando chegamos à altura de sermos nós a pagar por ela, não é? Não vamos ter que ter aquilo que se chama as rendas elevadíssimas a sair do nosso bolso.
Ou seja, achas, portanto, que apostar 7 mil milhões de euros é ainda um risco muito grande?
Eu acho que neste momento é um risco gigantesco. E para termos uma ideia, assim, comparativa, é pensarmos que a Alemanha, que tem a tecnologia que tem a indústria que tem, que é o país que é 16 vezes mais rico que nós em termos de produto, vai investir mais ou menos o mesmo que nós. Nós investimos 7 mil milhões, em Alemanha, que já tem toda a indústria que tem, vai investir 9 mil milhões. É praticamente o mesmo. Há aqui uma desproporção que não bate certo, não é? Portanto, eu diria que o nosso secretário de Estado, João Galamba, achou que, tendo muito dinheiro na mão, podia arriscar jogar o dinheiro todo, ou quase todo, na roleta, com o maior investimento industrial. Ora bem, se der certo, eu acho que então seu-nos mesmo a taluda, não é? É como encontrar petróleo imediato. Mas se a tecnologia de hidrogênio se revelar um fiasco e que tudo correr mal, o dinheiro desaparece, e com ele desaparece a nossa última grande oportunidade. Portanto, eu acho que isto é complicado e, como eu disse, eu não sei o suficiente para ter uma opinião sobre a dose correta de investimento, mas consigo ver a megalomania à vista desarmada, consigo farejar a imprudência, consigo perceber que, se o dinheiro fosse de João Galamba, se calhar ele não investia todo neste negócio, tinha mais cuidado. Eu, pelo menos, se o dinheiro fosse meu, tinha seguramente mais cuidado. Ora, na verdade, o dinheiro é meu, ou melhor, o dinheiro é nosso, é dinheiro dos contribuintes, porque, mesmo vindo da Europa, é dinheiro que é para nós, por isso temos que ter mais cuidado. Portanto, não podemos continuar, na minha perspectiva, atordoados, ou melhor, adormecidos na praia, como estamos agora, à espera que nos caia em cima um desastre que pode ser ainda maior que o desastre do BP, ou do Schwab, ou outros milagres financeiros que nos venderam, que acabaram em desastres, que todos estamos a pagar e a pagar caro. Por isso, é que eu repito a pergunta: temos mesmo, temos toda a certeza que vamos querer comprar um carro usado ao João Galamba? Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa, ou 98.4 no Grande Porto.